Bem-vindo ao KoalaCast. Bem-vindo ao KoalaCast.
Eu sou o Alexander Souza, mais um KoalaCast. Primeiro sendo gravado ao vivo com o celular. Vamos ver se vai dar certo, vamos ver se vai render.
E na rua, né?
Na rua. Esse é um dos principais. Eu tô aqui hoje com o senhor Bart.
Não sabe? Muitos anos aí, né? Comparecendo. Tentando comparecer nos cast aí com vocês, né? Mas estamos aí, Jota.
Certo. Ó, ele tava falando que. Como que é o. Dá pra lembrar da vida? Que seu amigo falou o quê?
Ah, é. Foi o melhor filme do mundo que ele já viu esse ano. Melhor filme. Aí, cara, aí eu já não sei. Aí vem de gosto pra um. De cada um, né? Quando tem um cara que vai sério pra fazer uma crítica boa dentro do filme e tem aquele cara que vai cagando pro filme. É, assisti, gostei, só fui com a minha namorada porque ela quis. E, mano, qual é a sua opinião sobre isso, Didi? Sobre. Você não assistiu, né?
Não assisti Mulher Maravilha, mas eu falo em filme no geral. Primeiro que quando eu vou assistir filme, eu assisto o filme porque eu quero o filme, ou a propaganda me ganhou, ou o trailer me ganhou, ou alguém me recomendou. Então eu sempre vou assistir os filmes achando que vai valer muito a pena.
Então,
sim.
Não tem meio termo. É que nem.
E a última recomendação que eu peguei
de filme
foi.
Qual foi a última recomendação de filme que eu peguei?
Tempo para Didi.
Enquanto isso vai passar no carro
do gás. A última recomendação que eu peguei
foi o filme do Justin Bieber.
Não.
O filme do Justin Bieber com
o relógio no braço dele.
Ah, eu já não sei.
Manhã.
Sério? Tem filme dele assim? Eu achei que isso era documentário, mano.
Não, ele tem um filme desse. Não, mas não é esse documentário que você tá falando, é sobre a carreira dele. O filme que eu tô falando é uma crítica social falando que não importa o que você faça, quem foi destinado a ter mais dinheiro sempre vai ter mais dinheiro, quem foi destinado a ter menos dinheiro nunca vai ter dinheiro suficiente.
Sim.
O dinheiro nesse filme é tempo e o tempo é gasto e você trabalha pra ganhar tempo.
Sim.
Nossa, muito louco. O menino lá do meu trabalho me recomendou. E eu gostei, mas, cara, o filme você tem que assistir porque você gosta.
Assim, eu vejo assim, tem dois pontos que eu chego. Eu vejo assim, eu não vi o trailer, tudo bem. Eu evito ver crítica muitas das vezes. Tem vezes que eu vejo assim pra ter uma noção. Ou quando eu estou ansioso pra ver algum filme, eu já vejo a crítica pra ver se vale a pena mesmo. Então você tem dois jeitos que é assim. Ou você vai assistir e você tem que ter aquela leitura branca e você não tem nenhuma opinião de ninguém. Você faz tipo a sua crítica construtiva naquele momento pra você assistir o filme. E tem a outra que você acabou de falar, que a gente assiste o trailer, já fica emocionado e ansioso pra querer assistir.
Ó, uma das coisas que eu também faço é pegar o nome do filme e jogar podcast pra ver quantos podcasts vai aparecer sobre o filme. Se aparecer uma lista muito grande de podcast sobre o filme, tem chance de o filme ser muito bom ou muito ruim. Não é meio termo, não foi um filme que passou despercebido ou uma série que passou despercebida.
Eu já li quadrinhos já da Mulher Maravilha, tudo, mas eu vejo que tem coisa assim, que eu fiquei meio assim, eu sei que ela tá treinando pra ficar um pouquinho mais forte, tudo, atriz.
Ela pegou pesado na academia.
Ela pegou pesado, mas tipo, eu não sei se foi pra que. Eu acho que não foi para o filme da Mulher Maravilha, mas sim pro da Liga da Justiça, que está por vir. Mas.
Acho que vai ser bom?
Hã?
Acho que vai ser bom?
Eu sei, assim, uma piadinha como sempre tem, que eu vejo assim desde o. Do Batman vs Superman, que tipo, o Zack Snyder não tem contrato com o sol, né? Só com a escuridão.
A escuridão.
Então, eu tô vendo, é que nem aquela, é leitura branca, eu vou assistir e eu vou dar minha opinião ali na hora, tipo, não vou ficar me carregando, vendo o que eu vejo.
Você vai de peito aberto, você vai falar vai acontecer.
Eu tô aceitando, não tô já, tipo, o que eu já vi no filme anterior, tô carregado aqui pra esculachar, não, eu tô pra assistir e ver, tipo, sei lá, vou chamar até alguém, tipo, não, vamos que a gente vai assistir um negócio legal.
Qual foi o último filme que você assistiu?
Foi o Dunkirk, que, meu Deus, foi o filme que me surpreendeu demais. É do Christopher Nolan. E, meu, é uma identidade visual incrível. Foi o primeiro filme de guerra que ele fez. E foi uma expressão muito boa, que lembrou daqueles filmes antigos que era mudo. Então tem muitas cenas, muita mesmo, que tipo,
não tem,
os cara,
fala,
não tem visual,
né?
É muito visual, e o que que acontece? Então ele acaba, o Christopher Nolan no filme, ele acabou deixando você como o personagem principal, porque você entra no filme e você tem que entender, interpretar. Ok, você já entendeu. Daí...
É mais ou menos o que acontece com o filme que a gente tinha falado um pouco antes da REC aqui, do Planeta dos Macacos, que você tem que prestar atenção no filme.
Isso.
Pra você entender o que tá acontecendo, não é tudo fala.
A Chegada, né?
Não, A Chegada. Isso.
A Chegada. Que a gente tava comentando aqui é o seguinte, né? É um filme que ele é simples e objetivo, mas é meio que você entra também dentro do personagem pra você querer entender o que o filme tá passando pra você. O porquê os caras estão lá. E, cara, na verdade, eles estão lá só pra falar com uma mulher. De um planeta de...
No meio de muitos.
E, tipo, velho...
Uma zoeira que eu vi em toda a internet é que ele tava em lugares de potência máxima pra destruir.
Sim.
Não tava no Brasil.
Não tava.
E falou, o pessoal acaba zoando, falando que o Brasil não é uma potência e tudo mais. Mas tem dinheiro aqui, cara. Mas é foda. Mas
a gente tem juros.
Muitos juros. Mas o filme, ele tem um enredo muito legal. Eu gostei do jeito que ele foi contado. Ele me lembrou um pouco o filme Amnésia. É um tipo de filme que foi contado de trás pra frente. E se você não prestar atenção no conjunto, você tem que... O filme é contado de um jeito e depois você tem que remontar o filme na sua cabeça pra você conseguir entender o contexto. Aquela cena do japonês, ela falando na orelha do japonês lá, do presidente de alguma parada. Eu não lembro do que era todo o contexto. Mas ela falando na orelha dele a frase que ele tinha falado pra ela antes, quando ela foi pegar o telefone, aquilo é demais. E entender o contexto daquilo, porque aquela cena já tinha passado antes.
Sim.
Aí passa a cena de novo, com ela tentando entrar em contato com o cara, pegando o telefone, e o pessoal querendo ir buscar ela, porque ela tá ficando maluca, e era pra cancelar a missão, porque declararam que ia acabar com o planeta, e todo mundo tem que sair do redor. Ela vai e liga pro japonês, e fala com ele, e aí ela tem que lembrar o que o japonês falou pra ela na orelha dela. Essa cena é muito monstra. E você não presta atenção no conjunto, fica difícil você entender.
Meu, mas assim, lembrando da Chegada, esse filme, meu, ele tem uma boa adaptação, ótimos atores ali que tá presente. E, meu, uma coisa que me chamou a atenção é o efeito sonoro, trilha sonora.
Barulho daqueles bichos.
Ruídos.
Caraca, ruídos. Que ruído. Você é louco, aquilo é muito louco. Eu não consegui entender o contexto daquelas letras, aqueles círculos.
Ele tem uma explicação...
Cara, eu vi o Nerdologia falando sobre e ficou pior ainda, ficou mais difícil de entender.
Teve um vídeo do Nerdologia.
Nerdologia fizeram um vídeo explicando, falando que é dividido em 12 partes, 12 cada parte sim, faz uma lei. Nossa, louco.
Aquilo eu achei interessante.
Não, achei muito interessante como eles chegaram nessa finalização.
Tipo o menino do Acre, né? Foi a mesma coisa, tipo
Ele inventou uma linguagem, eu achei muito louco. Parabéns pra quem criou essa parada.
É que nem a mesma coisa, é um símbolo grande, mas só que ele vai com uma palavra pequena. É igual o objetivo do filme, ele vai com uma mensagem grande, mas um negócio simples pra uma pessoa.
Muito louco. Qual foi o filme que você assistiu antes do Dunkirk?
Dunkirk foi Homem-Aranha.
Você assistiu Homem-Aranha?
Desculpa, eu assisti. Mas,
tá ruim?
É que assim, ainda eu tô na essência do primeiro Homem-Aranha. Primeiro, entre aspas, né? Que...
Tá falando do novo Spider-Man ou do primeiro?
Eu tô.
O tio Peter. Original.
Do original. Eu vejo assim, porque ele. O primeiro. Eu vou falar assim, do primeiro que eu acabei vendo, assim, que era o Tobey Maguire, né? Pra mim ele ficou muito marcado, porque, meu, você vê quando ele vai soltar a teia, ele sente aquela dificuldade, o peso do corpo, ele dá aquele. Vai, terra, tá, o Shazam! Daí ele vai, pega a terra, daí ele pula, daí tem uma dificuldade, daí ele começa a se controlar, daí pra matar o tio Ben, desculpa, que é spoiler, mas... Daí ele começa a ficar, ele fica pistola, daí vai atrás do cara, daí ele começa a tirar dele todo torto, daí ele...
Você assistiu os outros dois, Homem-Aranha?
Assisti.
Eu não assisti nenhum dos dois, cara.
O Espetacular ou...
Os dois, o Espetacular e o outro que veio depois dele.
Sim, assisti todos. Mas, meu... Você
curtiu?
Eu gostei do Espetacular, algumas coisas, mas...
Não.
Assim, eu vejo, assim, é... Ah, o Electro, os caras... Não, tem uma GoPro na nuca do cara, só que... Eu falei, meu, é... Sei lá... Você não pode ficar muito agarrado... Dependendo das pessoas, você não pode estar muito agarrado no quadrinho pra você ver uma adaptação de filme. Você tem que aceitar, tipo... Meu, aceita o que você vê, tá ligado? Você tá mostrando um negócio que é realidade.
Sim, é, eu tava falando isso pros meus pais ontem. Eles estavam assistindo Bela e a Fera.
Uhum.
E aí eu perguntei pra minha mãe e pro meu pai, já fizeram live action da Bela e a Fera? E meu pai falou, já, faz muito tempo atrás. Nossa. A tecnologia era outra. Ficou legal, sim, mas compara com isso. Não dá pra comparar, sabe?
Uhum.
A tecnologia avançou, mas avançou pra um lado bom. E o pessoal tá conseguindo usar isso, pegando coisas muito antigas e reutilizando elas de várias e várias e várias jeitos.
É. Liga da Justiça? Liga da Justiça se renova sempre. Você viu que saiu Liga da Justiça Lista Negra?
De...
O filme?
Blacklist.
É, Blacklist. Cara, ficou muito maluco. Ficou muito
Eles bom. Pegaram uma coisa bem antiga. Batman, Robin, todos os outros personagens.
E fizeram eles de novo.
É pesado, é um desenho que é bem pesado.
Nossa, é bem maneiro. E não é pra criança?
Eu vejo assim, a DC...
A criança assiste, mas quem entende é adulto.
É, assim, é, eu vejo assim, é, a DC ele vem com as animações pra levar a sério, não é pra brincadeira. Aí já com a questão do filme, aí você já fica meio, opa, vamos segurar um ponto, um pouco as pontas, né?
Mas você discorda que a Pixar faz isso? Que é filme pra criança, mas quem entende é adulto?
Sim, é, eu acho que tem a tanto ver com você... a infância, assim, que a gente já viveu com a Pixar.
Tanto que...
Eu não sei de quem é o meu vovado favorito, é de quem? Da Pixar?
Não, ela é da... DreamWorks. Não é DreamWorks. Putz, esqueci. Acho que é... Não é... é, acho que é DreamWorks. É... Não sei, mano.
Esqueceu, deu branco. Você não sabe mesmo? Eu não sei de quem é o meu favorito.
Não é da Blue Sky. É Blue Sky?
Blue Sky.
Não sei.
É, tá dando... Meu pé, tela azul.
Né, tipo, tá ligado? A música do A Origem, né?
Ah, mas, ó, é... O meu avato favorito...
Uh-huh.
Eu assisti ele no cinema. Tinha mais adulto do que criança. Sessão, ou tinha um boneco lá, ou...
Aham.
Mano, o que tinha de gente tirando foto com aquele maluco? E não tinha uma criança. Não tem uma criança. O filme é feito pra adulto, mano. É muito louco assistir. É muito bom. Tem
é tipo a mesma coisa do que você falar. Vai lançar Toy Story 5, né? Mano, você vai ver, mano. Você não vai ver criança.
Você não vai ver criança.
Você não vai ver criança. Universidade dos Monstros lá, que foi do Monstro S.A. Meu, eu fui até lá no cinema, mano.
Universidade dos Monstros, mano. Muito bom. Eu tirava o Monstro da SA2, mas não saiu, né, mano? Eles fizeram um retrô.
É, fez
eles
um retrô.
Contaram a história de antes. Nossa, mó raiva, tudo errado.
É a mesma coisa do que você ver o meu malvado favorito e assistir o Monstro SA. Você quer ver as crianças crescendo. A Bu, você quer ver ela grandona. As menininhas do Gru, você também quer ver elas grandonas crescendo. Mas tem... Mas eu acho que é todo mundo pensar isso, né? É a mesma coisa do que você ver Lilo Stitch.
Lilo Stitch.
É a mesma coisa.
Ah, eu espero ver a...
Uma coisa que aconteceu foi Toy Story, né? Que você vê o...
crescimento do
parque. É, do Andy crescendo. Você vê que ele teve que largar, ele tava namorando, aí acho que ele casou, daí ele...
Você acha que encerrou a história ali ou vai ter um próximo?
Meu, acho que assim, acho que... A participação que teve do Andy, meu, acho que foi bem forte pra mostrar como era o comportamento, o carisma que ele tinha dentro dos brinquedos dele.
Sim.
Eu acho que depois disso, acho que pra mim, não é que perdeu a essência, acho que fica meio vago até a gente entrar com o personagem novo que tá cuidando das crianças. Eu sei que isso daí acontece já no 4, no finalzinho, né?
Não, é no 3. É no 3, não teve
como. É no 3.
Mas o que acontece no final é que ele passa os brinquedos pra irmã, não é? Ou ele doa os brinquedos, eu não lembro o que aconteceu.
Não, no início ele doa os brinquedos pra uma escola, não é? Ou é
isso, ele doa pra uma escola que chega o urso roxo lá falando quem é que vai mandar no lugar.
É, então eu vejo, meu, acho que o Andy, eu acho que era um personagem assim que seria nós, como criança, pela época, né?
Sim.
Que a gente... Foi até uma questão de marketing pra mostrar os bonecos, tudo e...
Hoje em dia, você acha que tem algum personagem,
algum ator ou...
Um desenho que te representa?
Meu, eu não sei mais o que me representa, velho. Eu não posso dizer, mas o que me marcou muito quando eu fui primeira vez num cinema pra assistir um desenho, velho, foi o Dinossauro.
Dinossauro?
É muito antigo, cara. Meu, é um filme da Disney. Meu, é um filme que você assiste e fica assistindo. E, meu, era um negócio que foi a mesma coisa do que você assistir Jurassic Park, tá ligado?
Jurassic Park eu nunca curti, sabe?
Meu, porque foi a nova identidade de colocar um rugido do... Rugido? Rugido? É, um rugido de um dinossauro. Porque, meu, não, foi diferente.
Sério. Como eles colocam um dinossauro? Como eles criam um rugido de dinossauro sendo que eles nunca ouviram? É muito maneiro como é feito isso.
Mas a ideia seria pra mostrar como ele seria meio que mostrar o perigoso ou... além de mostrar a questão que ele é muito grande, o corpo dele, o organismo dele, então deveria ser algo mais forte.
Sim,
mas
caso.
A questão de o grave e a altura, aí que a gente fica pra debater, entendeu? Será
que King Kong, você assistiu King Kong?
Sim.
Caraca, eu além de ficar impressionado com o filme, eu fico impressionado com o que acontece nos efeitos sonoros. Como eles criam aquilo? Como eles chegam à conclusão que o pé batendo nessa força vai ser esse barulho, o grito vai ser esse barulho, as coisas que vão acontecer vai ser desse jeito em relação aos sons, ruídos e tudo mais. Acho essa parte que destaca pra caramba na minha cabeça.
É, esse trabalho de sinoplastia é interessante.
Muito interessante.
Se você ver, é um trampo simples, mas ele é bem técnico, porque o cara ele vai pisar tudo que você vê dentro do cinema. Eu vou falar uma coisa que eu não é uma revelação assim que pra muitos ou sabem, né? Mas tem gente que acha que é exemplo de novela. Tem gente que tem que refazer as falas por causa que o ambiente estava muito... com muita poluição sonora, então tem que refazer tudo, tem que fazer...
Isso eu sei.
Tem uma fala no cinema que foi lá no centro, no Brás. Os caras fizeram uma cena no Brás.
Só meu, na hora aconteceu de passar alguma coisa e só a fala não pegou, a cena ficou perfeita.
Daí vai ter que passar no estúdio, fazer toda a gravação, toda a dublagem.
Sincronizar
com a boca.
Aquilo é muito maneiro.
Deve ter um outro passo, que é ter uma movimentação da bolsa, ou é a movimentação de um sapato. Tem que entrar num estúdio especializado
pra fazer.
Pra tá do ambiente pra fazer. Se é um lugar que tem asfalto, se é um lugar que tem chão taqueado, de porta fechando. Então varia.
Barulho de mexendo em roupa, barulho de se abraçando, de se beijando, todas essas coisas é um detalhe de que...
Sim.
Nossa, é muito louco, é muito bom. Vou parar por aqui?
Ah, pode ser.
Esse foi um drops, meio que um drops, um improviso. A gente tá de bobeira aqui, a gente tá preparando um negócio legal pro canal do YouTube. Se você não conhece, conheça lá o youtube.com/vlogguerreiro. Fica de olho que essas semanas vai ter atualização. Esse podcast foi gravado no dia 13 de agosto de 2017, 10 horas da manhã, mano. A gente tá aqui na rua trocando ideia, com o celular na mão, sentado na calçada. E vamos ver o que vai sair daqui, certo, Bart?
Certo.
Manda um abraço aí. Fala sobre o seu canal, né, mano? Se divulga.
Nada. Eu só sei que pode sair no link da descrição aí, ó, lá embaixo, lá.
Bonitinho, ou no nome. Você clica no nome dele, que tá lá em cima no cast, e já vai pro Twitter dele, que lá no Twitter você encontra o resto das redes sociais e o canal dele no YouTube.
Twitter, Instagram, Facebook, página do Facebook. Tudo. É isso.
Sai curtindo, sai seguindo. Fala que nem o Luca falou. Stalkeia, mas só não me segue na... Me segue nas redes sociais, só não me segue na rua.
Manda aquele gatão pra ele, porque ele é, mano. Tá ligado?
Ah, é o Luca Gatão, hein? É isso. Falou pra vocês. É nóis.
Tamo junto.
Falou.
Beijo. Gordô.